Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Início de mais um Contracorrente, sempre com o José Manuel Fernandes. Já sabe que contamos consigo também, queremos ouvir a sua opinião. O número é o de sempre, 910024185, 910024185, Carla Jorge de Carvalho.
Hoje, José Manuel Fernandes, queres fazer um contracorrente, um bocado contracorrente, porque em vez de falar da atualidade, quer falar de um acontecimento de há 100 anos. O que é que aconteceu há 100 anos de tão importante para tu chegares e mudares isto tudo, José Manuel?
Olha, bom dia de novo.
Bom dia.
Olha, o que aconteceu há 100 anos foi a Noite Sangrenta. Talvez o episódio, eu diria, mais grotesco, mais brutal, de todos os muitos episódios violentos que marcaram a nossa Primeira República. A Noite Sangrenta foi de 19 para 20 de outubro de 1921, ou seja, fez esta madrugada exatamente 100 anos. Nesse dia Lisboa acordou, eu acho que podemos dizer que acordou quase sem acreditar naquilo que se tinha passado. Em poucas horas, uma caminhoneta carregada de rufias, de fascínios, uma caminhoneta ficou conhecida como Caminhoneta Fantasma, só isto diz tudo, não é? Portanto, nem se sabia de onde é que ela tinha vindo e para onde é que ela tinha ido. Circulou por Lisboa e circulou à procura de políticos, que eram líderes republicanos, para os prender e depois, pura e simplesmente, executar, assassinar, quer dizer, é o termo. As vítimas mais conhecidas desse massacre foram um homem que, 24 horas antes, ainda era primeiro-ministro, era um político moderado, era um homem corajoso, tinha estado combatendo a Flandres, era um homem de Trás-os-Montes, chamado António Granjo, e também dois dos homens mais corajosos da Revolução do 5 de Outubro, dois heróis da Rotunda, daqueles que tinham aguentado ali as tropas até a Revolução triunfar, Machado Santos e Carlos da Maia, e ainda houve mais mortes nessa noite, foram todos mortos a sangue frio, e foram mortos perante a indiferença absoluta dos poderes públicos.
Mas como é que isso foi possível, José Manuel?
Olha, verdadeiramente ainda hoje ninguém sabe explicar bem tudo o que se passou, porque na altura ninguém quis investigar até as últimas consequências, os julgamentos que houve foram de farsa. Devo, no entanto, fazer uma declaração de interesses, já antes de começar a falar mais sobre isso. Explicar porque é que sempre me interessei pelo que se passou nessa noite sangrenta ou noite infame, enfim. Eu tinha um tio-avô, que enfim, marido da irmã mais velha da minha avó, que era, ou tinha sido, até essa altura, chefe de gabinete de António Granjo. Eu sei pouca coisa, porque, enfim, ele morreu, era muito ainda criança, que ele esteve escondido depois desses acontecimentos e depois fugiu para a Espanha. Aliás, ele acabaria para refazer a vida em Espanha e hoje tenho família em Madrid à conta disso. Por isso as recordações do que se tinha passado nesses dias, ou melhor, nesses tempos conturbados da Primeira República, estavam sempre muito presentes nas histórias que a minha avó me ia contando quando eu era miúdo. Mas eu, a madrinha da minha mãe, por acaso por coincidência, que quando era no tempo da Primeira República morava perto da Estação do Rossio, assistiu ao assassinato de Sidónio Paes, que tinha sido poucos anos antes, tinha sido em 1918. Portanto, o crime, por assim dizer, das vítimas da Noite Sangrenta era, vê lá tu, terem sido, de alguma forma, sidonistas, portanto, tinham estado ligados ao Sidónio. E, nesses tempos, isso queria dizer que eram, no fundo, contra a hegemonia, que era uma hegemonia asfixiante, do Partido Democrático de Afonso Costa.
E José Manuel, falas em hegemonia asfixiante do Partido Democrático, mas a verdade é que nos pouco mais de 15 anos que durou a Primeira República houve 45 governos diferentes.
É verdade. Os governos não se aguentavam tempo nenhum, porque a Primeira República era um regime que era tudo menos democrático. Quer dizer, pode-se dizer que regimes pouco democráticos têm mais estabilidade, mas neste caso não foi isso que aconteceu. Isto era mais uma ditadura do Partido Democrático, uma ditadura suportada por bandos de desordeiros, tinha uma guarda pretoriana, que era a GNR, Guarda Nacional Republicana, que era quase um exército paralelo, tinha artilharia, tinha armas pesadas, tinha, ganhava-se mais lá no exército, e que vivia na permanente, e era um regime também que vivia na permanente instabilidade, pois as diferentes facções republicanas não se entendiam, e nos primeiros anos os monárquicos também não tinham desistido de regressar ao poder, vale a verdade, não é? Aquilo que o regime de Sidónio, que durou 2 anos, a República Nova, quando chegou, tinha conseguido, que era alguma estabilidade, parecia que era alguma estabilidade, era também, ele foi muito popular precisamente porque cortou com o poder dos democráticos, mas no final também já estava um bocado desgastado por causa da participação da Primeira Guerra, que era uma invenção dos democráticos, e da crise económica. Portugal não precisava ter entrado na Primeira Guerra. O governo de António Granjo, que tinha a maioria do Parlamento, o Partido de Granjo tinha ganho as eleições uns meses antes, que de resto foram as únicas eleições que os democráticos perderam. Só que nesse dia de outubro, os democráticos, enfim, uma facção, uma parte deles, tinham resolvido dar o golpe, e tinha havido um golpe nesse dia, portanto eles tinham mais militares do que aqueles que eram fiéis a Granjo. Granjo tinha demitido, tinha ido ao Presidente da República, António José de Almeida, e não tinha tropas, e portanto disse, olha, acabou-se, vou-me embora, e portanto foi para casa, e portanto o homem que o bando da Caverna Fantasma foi buscar à meia da noite, já era um homem demitido, estava, portanto, em casa da Cunha Leal, que era um adversário político, e portanto foi lá que o conhecido homem Doiro, o Dente Doiro, que era o homem que comandava as tropas, digamos, que comandava este bando, o foi buscar, portanto, e ele estava lá a ver se escondia, a ver se escapava à perseguição, e mesmo assim não escapou.
Não escapou. O que é que aconteceu então?
Bem, aconteceu que uma porteira denunciou onde é que ele estava, não é? Isto tudo se passou ali para as Avenidas Novas, ele fugiu pela parte de dentro do quarteirão, e o bando invadiu a casa de Cunha Leal. Não vou aqui descrever tudo, é tudo muito, vale a pena, mas vale a pena perceber o que se passou, porque aquela noite foi incrível. Eu vou dar aqui algumas recomendações para quem quiser saber mais. Portanto, há hoje um ensaio do José Luís Andrade aqui no Observador que vale a pena ser lido. Eu não ouvi ainda, mas deve ser muito interessante o que a seguir o Rei Ramos com o João Miguel Tavares vão, ao programa O Resto da História, também vai ser dedicado à Noite Sangrenta, portanto deve ser seguramente muito interessante, vai para o ar logo a seguir ao Contracorrente, e ele sim, e o Rui é historiador, e portanto sabe muito mais disso do que eu, e quem quis, e portanto depois ainda há uma outra coisa que eu acho que é fantástica, que é todos os pormenores do que se passou, tem que ler um texto que é incrível, que é pouco, eu acho que é pouco conhecido, mas que eu recomendo vivamente, que é uma reportagem do Diário de Lisboa, que foi publicada logo a 24 de outubro, portanto, 4 dias depois, portanto, um fim de semana pelo meio, e que conta todos os detalhes da morte de António Granjo. É fácil encontrá-la, porque ela está no arquivo digitalizado do Diário de Lisboa, que está na Fundação Mário Soares. Portanto, buscando
Diário de
Lisboa
em
arquivo, chegar lá, 24 de outubro, e a ler essa reportagem. E aí que está a descrição, por exemplo, de como, já depois de morto, ele foi morto no arsenal, a tiro, no Hospital da Marinha, portanto ali ao pé do, lá embaixo, ao pé do rio, o corpo do António Granjo foi trespassado pela baioneta de um clarim da GNR, e depois o clarim, que era um homem, parece também muito grande, libertou a lâmina, exibiu-a e gritou: "Venham ver de que cor é o sangue do porco." Tudo isso, enfim, há muito mais detalhes deste género, muito mais coisas, mas esta frase ficou famosa.
É dura.
Portanto, foram os horrores daquela noite, valia tudo. Por exemplo, Machado Santos, por exemplo, foi morto, não foi morto no Alfeite, ia a caminho do Alfeite, mas a caminhada avariou na Almirante Reis, e o bando que seguia as ordens do Dente de Ouro tirou da caminhoneta e disse: "Vais ser fuzilado." E fuzilou ali mesmo, no meio da rua, sem mais.
Mas não houve processos? Não houve depois gente responsabilizada, gente presa depois disto?
Sim, houve, mas a confusão foi total. Enfim, por exemplo, hoje fala-se muito de fake news, mas na altura começaram logo a circular as mais loucas teorias da conspiração. Mais loucas. Portanto, as vítimas, como eu disse, todas elas eram republicanos moderados. Ou então mesmo até capitalistas, por exemplo, como Alfredo da Silva, o homem da CUF. O Alfredo da Silva escapou por pouco a uma multidão que o tentou linchar ao pé de Leiria. Mas a esquerda republicana pôs a correr que era uma conspiração monárquica, ou então era uma conspiração dos jesuítas, ou então era uma conspiração dos espanhóis, qualquer coisa. Ainda há pouco tempo, esta tese mirambolante, verdadeiramente mirambolante, teve acolhimento numa série que passou na RTP, acho que foi na RTP que passou. Houve uma série, uma minissérie sobre isto, e que mostra como as fake news podem resistir ao tempo. Resistiu 90 anos esta tese. Foi há 10 anos que isto aconteceu. Enfim, na verdade o que se passou foi o descontrole final das forças violentas que os democráticos mobilizavam e que no fundo eram essas forças que os mantinham no poder e ainda haviam de manter mais uns anos. Quem andou pelas ruas nessa noite foram basicamente marinheiros e soldados da GNR, mais uns que eram as tropas de choques dos democráticos, mais uns civis, que eram basicamente os refias dos cafés da Baixa de Lisboeta, e os mesmos que assaltavam os jornais desalinhados, intimidavam os políticos moderados, e que nessa noite, por exemplo, também foram libertar o assassino do Cidónio Paes, que estava preso em aquilo que se chamava Rilha Foles, que era o hospital Miguel Bombarda. Aqueles eram tempos em que, enfim, volta a minha avó, ela me contava-me, na casa onde ela morava, que foi a casa onde eu cresci, se ouvia muitas vezes passar os tiros das peças de artilharia que trocavam salvas entre o Alto Parque e a Penha de França, acho que era a Penha de França, ou Sapadores, enfim, a casa ficava no meio e ouvia-se troca de tiros. Acho que quem não perceber o que era este clima, que era o que se vivia na Primeira República, eu acho que depois não percebe como é que o Estado Novo apareceu, não, e depois também não percebe como é que vem por tantos anos de Salazar, no fundo.
Portanto, tu achas que as coisas estão relacionadas?
Eu não tenho dúvidas, quer dizer, a Primeira República não foi apenas instabilidade governativa, uma coisa assim. Falando das coisas não correram bem, houve instabilidade. Não, não foi apenas caos nas finanças públicas, porque houve caos também temos hoje, não é? Um bocadinho. Ou tivemos, já bastante. A Primeira República foi, de facto, um regime violento. E o que se passou na Noite Sangrenta é, em muitos aspectos, o mais grave sintoma de uma doença, que era uma doença da sociedade e do país. E talvez mais grave, acho eu, porque era a degenerescência de toda a desordem que havia em Lisboa, mais grave do que um ato isolado, como apesar de tudo foi o regicídio, ou até o assassinato do Cidónio, que aconteceu 10 anos depois do regicídio. Um em 1908, outro em 1918. Aqui estamos a falar de uma cidade literalmente na mão das facínoras. Quer dizer, o Raul Brandão, que até não era simpatizante dos que morreram, falava de o mesmo fantasma para o qual todos concorremos. Passou nas ruas e apagou todos os candeeiros. Esta acho que é a imagem, apagou todos os candeeiros, acho que é uma imagem fantástica. E o Jaime Cortesão, que também não eram do grupo da Sierra Nova, não é? Portanto, não simpatizavam politicamente com as vítimas, acrescentou uma coisa que eu acho que é certeira. Sim, diga-se a verdade toda, os crimes que se praticaram não eram possíveis sem a dissolução moral a que chegou a sociedade portuguesa. Eu acho que foi isso mesmo. Nessa noite, eu acho que a Primeira República morreu moralmente, apesar de ter durado depois ainda mais uns 5 anos. Por isso, quando caiu no 28 de maio, 1926, caiu por causa de tudo o que a Noite Sangrenta representou. Caiu por causa do regime autocrático do Partido Democrático. Caiu porque era realmente odiada por quase todos. Não por ser república, mas por ser o regime dos democráticos, que aquilo não era apenas uma república. Ora, o que eu acho horrível é que praticamente tudo isto não seja ensinado como devia nas nossas escolas. Eu estive a ver o programa de história e passa-se pela Primeira República como se passa como campo vinha bem limada, quer dizer, imagino que seja ainda pior agora, porque agora já nem há programa, só há aquelas organizações muito vagas, já desapareceu o programa. No entanto, eu acho que contar o que se passou, por exemplo, não só naquela noite, mas noutros momentos da Primeira República, ajuda-nos a perceber depois o que se passou nos 48 anos que vieram a seguir, nos 48 anos de Estado Novo, que senão não entendemos porque é que houve aquela excepcionalidade de uma ditadura tão longa. Ajuda a perceber, os que não quiserem também ver a ilusão, que a Primeira República foi aquilo que não foi, porque muitas vezes nós vivemos a ilusão que ela foi uma coisa diferente. Bem, mas sobre isso haveria muito mais a dizer, talvez possamos falar um pouco disso durante aqui a hora com os nossos leitores e com os nossos convidados.
Claro que sim, pá. Pode ser que sim. Hoje temos, de facto, um contracorrente muito diferente. Assinalamos o centenário de um acontecimento da história portuguesa muito pouco conhecido, praticamente ao mesmo esquecido dos programas escolares e sobre o qual nos vamos debruçar então na próxima hora com os nossos ouvintes que sabem, são sempre convidados. E hoje temos também dois professores de história, Fernando Egídio Reis e José Miguel Sardica. Bom dia aos dois e obrigada por terem aceitado estar aqui nesta data e vou começar pelo professor Fernando Egídio Reis, até porque tem muito pouco tempo, tem compromissos e gostava de ouvir, em primeiro lugar, para saber se tem alguma explicação para a Primeira República e este caso concreto da Noite Sangrenta não fazer parte dos currículos escolares e de pouca gente ter um conhecimento mais ou menos aprofundado do que foi. Porquê que isto acontece?
Bom dia, muito obrigado. Ora bem, a questão, nós nos os programas também já não discriminavam muito os conteúdos que deveríamos desenvolver relativamente à Primeira República, não é? Basicamente, o que havia nos programas, em termos de referência, era desenvolver as dificuldades económicas e a instabilidade política e social e explicar a falência da Primeira República. Isto era o que estava inscrito nos programas que agora, entretanto, foram revogados. No entanto, nós, professores de História, e eu sou professor no ativo, desenvolvíamos, e desenvolvemos, na maior parte, não? Eu pelo menos desenvolvo nas minhas aulas, não posso falar por toda a gente, mas desenvolvemos esta temática da Primeira República e vamos neste sentido. Qual é o sentido? De tentar perceber como é que em 16 anos, e com esses 45 governos que houve em 16 anos, como é que se chegou a 28 de maio de 1926. Aliás, é essa a linha das aprendizagens. Nas aprendizagens essenciais, que hoje em dia é o documento curricular referência, o que está lá inscrito, eu reproduzo para perceberem melhor, em vez de estar a explicar. Identificar, o que está lá inscrito é isto, identificar os condicionalismos que conduziram à falência da Primeira República e à implantação de um regime autoritário. E é isto, não tem mais nada. Isto é o que diz nas aprendizagens. E aquilo que eu referi antes era o que estava no programa. O que é que acontece, penso eu, na prática dos professores? Os professores recorrem muito aos manuais. E os alunos, naturalmente, estudam pelos manuais. E aí acabamos de ficar um bocadinho, uns mais, outros menos, dependentes daquilo que os manuais disponibilizam. E há manuais que têm referência, fazem referência explícita à Noite Sangrenta, de 19 de outubro de 1921. Por exemplo, o manual que eu estou neste momento a utilizar tem um parágrafo com quatro linhas em que referem a Noite Sangrenta.
São quatro linhas?
São quatro, cinco linhas, é um parágrafo. É um parágrafo. E é isso que tem. Eu não conheço todos os manuais, mas presumo que não terão mais que isto e eu até presumo que alguns até nem terão.
E em que ano de ensino é que esta matéria está prevista?
Sim, esta matéria está prevista. Eu estou a falar do 12º ano.
Do 12º ano.
Estou a falar do 12º ano. Eu sou professor de uma escola apenas secundária e, portanto, leciono neste momento só 12º
Portanto, alunos à volta dos 17 anos.
Exato. É no 12º ano. Mas também está prevista no 9º ano. Também está prevista no 9º ano. Agora, eu costumo desenvolver um pouco esta questão da Noite Sangrenta, mas já faço isso há vários anos. Porquê? Porque eu, além de professor, também sou investigador e cruzei-me com esta informação, sobre a qual, sobre este evento, com este facto, de 1921, sobre o qual eu não sabia muito, e verdade seja dita que não é fácil explicar, eu não sabia muito, mas nas minhas investigações cruzei-me, por acaso não foi com a notícia do Diário de Lisboa, que José Manuel Fernandes acabou de referir, mas foi com uma reportagem bastante também interessante da Ilustração Portuguesa, que é uma reportagem fotográfica e também com texto, que vale a pena. Eu também aconselho, já agora se me permitem, também aconselho, está disponível online pela Hemeroteca de Lisboa. Há disponível os números digitais da Ilustração Portuguesa e se forem a 29 de outubro de 1921...
Também tem o relato desta noite. Fernando Egídio Reis,
exatamente.
E fica claro quem levou a cabo esta iniciativa e porque é que depois não se levou até às últimas consequências o que se passou nessa noite?
Pois não, fica claro. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu explico aos meus alunos que este evento é sintomático, é um dos eventos que caracterizam a instabilidade política e o regime parlamentar da Primeira República. E a seguir, quando eu falo, quando eu digo que o António Granjo, o Machado dos Santos, o Carlos da Maia foram assassinados por militares da Marinha, no Arsenal da Marinha, e por, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, a primeira questão que os meus alunos me perguntam, mas como é que é possível a Guarda Nacional Republicana assassinar políticos, ainda por cima um primeiro-ministro, um chefe de governo? Eles não entendem. É difícil de entender. Ainda mais difícil de entender é quem é que mandou, ou seja, quem foram os mandantes deste acontecimento, desta perseguição, destas prisões.
E em rigor não se sabe mesmo?
Não, em rigor, eu não sei, eu não sou, vamos lá ver, eu não estou a estudar essa temática em concreto, cruzo-me com ela nas minhas pesquisas, mas eu não sei, e por aquilo que tenho lido, não conheço, há várias teorias, as da época, e que José Manuel Fernandes também já referiu. Há outras posteriores, há teorias que vão da direita à esquerda, desde os mais radicais católicos até aos radicais comunistas, que na altura eram as ideias que estavam em princípio de divulgação em Portugal, não é? As ideias da Revolução Russa. E, portanto, não há uma explicação clara de quem foram os mandantes destas execuções. E os alunos perguntam, e eu também não consigo responder. Quando muito, contextualizo-os nestes 16 anos, de governos sucessivos e de parlamentarismo muito instável e que foi dominado, como também já foi dito, pelo Partido Democrático, que depois se desmultiplicou em vários partidos. E é uma coisa que eles têm muita dificuldade.
E chamar-lhe-ia um regime parlamentarista ou ia mais longe, como foi o José Manuel Fernandes, e que disse que isto não, que a Primeira República foi mais uma ditadura do que um regime democrático?
Essa é uma questão que eu costumo também referir, que é, nós temos os chamados democratas, ou democráticos, do Partido Democrático, ou dos outros partidos republicanos, de vez em quando lemos os textos, vemos que eles também são muito ditatoriais, são muito autoritários, também defendem, por vezes, quando defendem a imposição da ordem, não são nada democráticos, nada, nada, nada. Aliás, há textos do Cunha Leal ou de outros políticos da Primeira República que defendem a imposição da ordem e um regime autoritário. E, portanto, esses sinais de regime ditatorial, de autoritarismo, existem ao longo de todos os 16 anos da Primeira República, e principalmente nos anos 20, onde, de facto, a confusão instalada é enorme.
E que leva, portanto, que explica a facilidade com que o Estado Novo chega a Portugal?
As aprendizagens essenciais, quer do 9º, quer do 12º ano, vão nesse sentido. Ou seja, nós desenvolvemos, na medida do possível, as características da instabilidade, tentamos que eles percebam, os alunos, e que aprendam a instabilidade política da Primeira República, muito nesse sentido, para entenderem como é que é possível que em 28 de maio de 1926 se tenha instaurado um regime ditatorial. Mas eles, os próprios alunos, colocam essas questões e perguntam, então, mas houve o Sidónio Paes, houve o Pimenta de Castro, houve várias tentativas ditatoriais durante a Primeira República. E os próprios partidos não eram assim tão democráticos. Aliás, eles não se entendiam de maneira nenhuma. Aquilo era quase caótico, para não dizer que era mesmo. Era uma instabilidade diária. E esse fenómeno dos atentados, das bombas, a carbonária, a maçonaria, tudo isso contribuía para esta instabilidade permanente, com bombas a reventar, tiros por todo lado.
E, portanto, essa nova ordem acaba por ser bem recebida. Fernando Egídio Reis, já lhe retirei 2 minutos ao tempo que tínhamos combinado. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui connosco neste Contracorrente. Um bom dia para si. Vou já cumprimentar o nosso outro convidado também, professor de História e investigador José Miguel Sardica. Bom dia. José Miguel Sardica. Não sei se está em linha, nós percebemos que há alguém em linha, mas não sei se será para já o nosso convidado. Nós já vamos tentar restabelecer esta ligação, mas antes disso vamos então voltar a convidar os nossos ouvintes a participar no Contracorrente, Maria João Simões.
Mas isso é o 910024185, é o número do Contracorrente. Esta quarta-feira queremos ouvir a sua opinião sobre o centenário da Noite Sangrenta de 19 para 20 de outubro de 1921, 100 anos depois. A escola ignora este episódio da nossa história. O que pensa sobre isto? 910024185.
Vamos ouvir os nossos ouvintes já daqui a pouco. Para já conseguimos restabelecer o contacto com o professor José Miguel Sardica. Agora sim, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Penso que estive em linha e que ouviu que era a crónica do José Manuel Fernandes, quer também o professor Fernando Egídio Reis. Isto contraria muito a narrativa dos grandes costumes portugueses, não contraria?
Contraria, sem dúvida. Bom dia, é com todo o gosto que estou aqui. Contraria porque nós temos uma memória histórica que tende a olhar a República como uma espécie de berço inspirador das liberdades em geral. E, portanto, aquilo que se passou em Portugal desde 1974 em diante, a recriação de um regime democrático, liberal, bebeu muita de inspiração nessa República e criou, ao fim e ao cabo, um mito de continuidade que faz com que o julgamento histórico seja bastante leniente em relação à compreensão daquela República. E, de facto, a República que existiu entre 1910 e 26, década e meia apenas, se nós quiséssemos, enfim, comparar com aquilo que, ou com fórmulas políticas que temos hoje, quase poderíamos dizer que tinha sido uma experiência de democracia iliberal ou de liberalismo antidemocrático. Porque, de facto, o que nós vemos é, como aliás já foi dito, uma espécie de monopólio afonsista, monopólio democrático sobre a vida pública e, portanto, ao fechar o regime republicano numa formação política apenas, e aliás a guerra contra a Igreja é um instrumento disso, a República não soube consensualizar-se, a República não soube nacionalizar-se, não soube enraizar-se e, portanto, viveu sempre uma espécie de insulamento, de fechamento, de cerco, que fazia com que ela só conseguisse sobreviver muitas vezes por ostracização de todos os rivais, adversários políticos, unionistas, evolucionistas, sidonistas, tudo isso são, ao fim e ao cabo, tentativas de criar uma vida liberal na República, de instilar o debate, de abrir o sufrágio, de abrir a imprensa. Tudo coisas que a prática republicana acabou por negar e por abrir caminho àquilo que se passa, sobretudo entre 1918 e 1926. Falava-se da instabilidade. Em Itália, por exemplo, a seguir à guerra, fala-se num biênio rosso, portanto, uma espécie de biênio vermelho radical. Em Portugal também houve esse biênio rosso, se nós pensarmos que, por exemplo, entre 1921 e 25, basta este número, os governos duravam em média 112 dias, o que são 4 meses. E, portanto, esta extrema instabilidade abria a porta a quê? Abria a porta ao colapso da ordem pública, e é nesse colapso da ordem pública e num sentimento de que o monopólio democrático após a guerra nunca mais pôde ser restabelecido, que há esta espécie de bolchevização, não leninista, mas uma bolchevização de violência pura, de anarquia, de instabilidade, de desordem completa, de que a Noite Sangrenta é, ao fim e ao cabo, talvez o melhor exemplo. Já tinha havido um episódio sangrento também, aliás, em outubro de 1918, a chamada Leva da Morte, mas o assassinato de Sidónio é também um produto de uma república esquerdista que não aceitava que outros, sidonistas, evolucionistas, unionistas, pudessem, como então se dizia, lembrando aquilo que a monarquia constitucional tinha sido, que pudessem rotativar. Ora, ao não rotativar, ao não deixar que o regime republicano funcionasse em termos de alternativa e de alternância, é óbvio que todos os excluídos eram automaticamente empurrados para a violência, para a conspiração, e aquilo que se passa a partir de 1918-19, no pós-sidonismo, é de uma república nova, ou como então se dizia, de uma nova república velha, que tentava regressar aos melhores tempos anteriores de 1916, mas que, na verdade, é uma espécie de longo introito agonizante àquilo que seria a chegada da ditadura.
Ora, José Miguel Sardica, obrigada por estas explicações. Fique connosco mais uns minutos para começarmos a ouvir os nossos ouvintes e os nossos comentários. Vamos começar pelos comentários nas redes sociais, Diogo Teixeira Pereira.
Sugiro, Carla, começamos pelo José Paulo Castro, que diz num dos comentários que estão publicados no Observador, diz ele que acha muita piada ao facto de estes casos em Portugal nunca ficarem esclarecidos. Parece que já temos prática no assassinato de chefes de Estado e primeiros-ministros a serem abafados pela investigação posterior. Nunca se soube bem quem foram os mandantes neste caso, como também nunca se soube no de Sidónio, como no de Sá Carneiro ou como no do próprio assassinato real. O Rui Cardoso escreve que o que se passou exatamente nessa altura dificilmente se saberá. O que sabemos é que a Primeira República foi uma vergonha, são as palavras do Rui Cardoso, que diz que justifica este adjetivo por não apenas todos os crimes cometidos, mas pela total falência de um regime que se pretendia democrático, mas que demonstrou ser incapaz de aplicar os valores que supostamente defendia. O Tiago Queiroz diz que o país estaria preparado para a anarquia, para a República é que não estava, de certeza. Grandes são as virtudes de coesão nacional e de brandura particular do povo português para que essa anarquia que está nas almas não tenha nunca verdadeiramente transbordado para as coisas, diz o Tiago Queiroz. Há ainda um último comentário do João Rodrigues, que diz que este episódio é uma verdadeira imagem do que é a política tomada pela turba violenta, ao estilo do que se passa hoje com o Chega em Moura.
E antes de continuarmos a debater o tema do Contracorrente de hoje, reforço que ainda tem uns minutos, até às 11, para subscrever uma assinatura anual premium do Observador com desconto de 40%. É só visitar o nosso site, clicar no botão assinar, escolher o plano anual premium e adicionar o código IMPASSE no espaço indicado. Palavra válida para hoje, até às 11, IMPASSE. Carla, regressamos ao tema do Contracorrente e aos nossos ouvintes.
E aos nossos ouvintes, estamos a recordar a noite sangrenta, a tentar perceber o que nos levou a uma situação dessas. O José Paz está a ligar de Lisboa, é historiador, é também promotor cultural que trabalha na área das artes. Muito bom dia, José Paz.
Ora viva, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sim?
Sim, sim, José Paz, estamos a ouvi-lo. Já conhecia este episódio da história portuguesa?
Sim. Já conheci este episódio, tenho uma página de internet onde tenho escrito bastante sobre a Primeira República e este episódio em particular, e lembrar só que disse Guerra Junqueiro logo no princípio da República que a República não viveria sem Afonso Costa nem com Afonso Costa, e isto demonstra todo o papel que os primeiros republicanos que seguiram o regicídio tiveram na implementação e na implantação da República, porque Afonso Costa foi, sem dúvida, um dos maiores líderes da República e ele foi também um dos dos mentores mais carnificinas da Primeira República, desde a perseguição aos jesuítas e desde toda a perseguição que fazia aos seus opositores. Tanto que, durante ainda a República, Afonso Costa acaba por ser exilado em Paris porque vê a sua casa vítima do povo de Lisboa ser assaltada e atirarem todos os móveis para a rua, e ele teve que se refugiar em Paris. Voltaria mais tarde, após as negociações que o nosso Nobel da Medicina, Ergas Muniz, fazia nas contrapartidas da Primeira Guerra Mundial, em que Portugal participou, e ele viria a ocupar a parte final dessas negociações, e foi um tremendo desastre novamente. Isto para dizer que, quando se fala da Grande Noite Sangrenta, há que perceber que corria nas ruas de Lisboa um pregão que dizia: mata que é talaça, mata que é formiga. Ou seja, isto eram as facções das maçonarias e da carbonária que lutavam entre si pelo poder dos corredores subterrâneos que dominavam toda a vida da Primeira República e dominaram. Magalhães Lima foi um dos grandes mestres da maçonaria e ele teve grande influência na própria Primeira República. Portanto, toda esta a situação da Noite Sangrenta, todas as mortes, como o José Manuel Fernandes falou, Machado Castro na Almirante Reis, ali no cruzamento com a Rua do Rio de Arroios, ou o Carlos da Maia, que foi morto ali junto ao Parque Eduardo VII, numa ruazinha que está estreita entre a Rua Sidónio Paes e a Rua António Augusto Aguiar. Portanto, toda esta situação envolveu aquilo que era, na época, o grande confronto da República entre a afirmação do seu espírito republicano e também todo o poder que tentava reverter a perda da monarquia. Não podemos esquecer que à data, e veio-se a manifestar mais tarde, o que levou ao triunvirato de Santarém, à negociação dos três generais, para pôr fim à tentativa que o Paiva Conceiro, a nível do Norte, tentou na reposição da monarquia, é ela própria o exemplo da fragilidade da Primeira República.
Então, de facto, com uma vida tão curta e com estes episódios aqui também recordados pelo José Paz, a quem agradeço o telefonema e a intervenção, muito obrigada. Chamo já o Rafael Lopes, é estudante que terminou o mestrado em Direito Internacional agora mesmo. Liga da Comporta, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Rafael. Sim, estamos a ouvi-lo. Ouvi-lo também.
Queria cumprimentar os convidados e dar um cumprimento especial ao professor José Miguel Sardica, que foi meu professor na Universidade Católica e certamente, não sei se lembra de mim, mas eu era um aluno algo indisciplinado e levei uns belos ralhetes, portanto, quero-lhe agradecer por isso. E queria
intervir. Bom dia.
Recorda-se, pronto, já se recorda. Rafael, vamos lá então.
Uma reflexão muito rápida que consiste no seguinte: fenómenos históricos que se anulam e que impedem que a análise seja rigorosa. E isto acontece, eu sempre pensei muito nisto e acabei por seguir uma vida académica que me deu a conhecer melhor aquilo que era a Primeira República. Mas a minha interpretação daquilo que é a oferta e a análise da Primeira República é o facto de a Primeira República ter sido um regime puramente decido, para que se lhe seguiu um regime também ele puramente decido. E a minha reflexão é que o facto de um regime também puramente decido impede que a análise da Primeira República seja rigorosa, porque nós temos sempre a tendência para ignorar a Primeira República, porque o Estado Novo, apesar de ter sido a resposta à Primeira República, foi também ele a... Portanto, um regime completamente decisivo. E queria deixar isto para reflexão, porque eu acho que isto acontece também com outros tantos fenómenos históricos e é uma dificuldade da história e que a história, enquanto ciência, tem de enfrentar, não é? E é isso.
Rafael Lopes, muito obrigada pelo seu telefonema. As condições da ligação não eram perfeitas, ainda bem que ainda assim o conseguimos ouvir. Obrigada por este telefonema. Estamos no final aqui desta ronda de opiniões. José Miguel Sardica, falámos aqui e tivemos contributos importantes que nos explicaram e que nos deram mais cor e mais contexto em relação à Primeira República. Este ambiente repressivo verificava-se sobretudo em Lisboa ou estendia-se a todo o território?
Um pouco por toda a parte, embora Lisboa tivesse uma influência, aliás, ainda hoje tem, houvesse um fenómeno de macrocefalia. E, sobretudo, o regime republicano tinha nascido muito burguês, muito urbano, muito citadino. Era uma elite, sempre foi, uma pequena elite letrada, vanguardista, possivelmente demasiado vanguardista e demasiado radical para um país que, há 100 anos atrás, era dominantemente pobre, analfabeto, rural. Portanto, sempre houve um desajustamento sociológico entre o governo republicano, entre a ideia republicana e a nação em geral. E o que se passava em Lisboa tinha uma enorme influência sobre o país inteiro. É lembrar o que João Chagas uma vez disse e escreveu, a República faz-se em Lisboa e depois comunica-se ao país por telégrafo. Portanto, esta ideia de que quem dominasse Lisboa dominava a política em geral é uma ideia, se calhar infelizmente, ainda muito atual. Os cálculos que o Rui Ramos fez, por exemplo, apontam que era possível vencer eleições na República com 150 mil votos. Portanto, bastava aquele funcionalismo público lisboeta, mais caciques locais, quer dizer, uma pequena rede garantia o tal monopólio e, sobretudo, havia uma cultura republicana. Eu acho que vale a pena nós estudarmos história para percebermos que há continuidades. Eu estava aqui a olhar para uma frase que acho que é chave para nós compreendermos a própria República, o que o José Relvas, nas suas memórias, escreve. E cito: o país é para todos, mas o Estado é para os republicanos. Os republicanos, entenda-se, democratas. E, portanto, quando Afonso Costa se estabelece como uma espécie de dono da República, o afonsismo vai governar até contra a própria base de apoio que ele tinha angariado até 1910, porque a massa operária, por exemplo, que era anarcossindicalista, mas era republicana, vai criar um braço de ferro com Afonso Costa enorme, de tal maneira que ele passa a história conhecido como racha de sindicalistas. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que quando nós hoje estudamos a República de 1910 a 26, estudamos uma experiência política que é muito estertora, o final de uma cultura liberal, muito afetada pela guerra, sem dúvida nenhuma, mas aquela visão de que foi um regime democrático, progressista, liberal, avançado, que pôs termo a um regime monárquico antiquado, mas que foi atraiçoado por uma larga frente católica, conservadora, fascista, o que quer que seja, é uma versão fundamentalmente falsa, porque, em muitos aspectos, a monarquia constitucional tinha uma vida mais livre, e mais liberdade, e mais ordem do que teve a República, e, sobretudo, compreender que a ascensão da ditadura e do Estado Novo e a sua longevidade tem muito que ver com o colapso em que a República cai. Porque é a mesma opinião pública lisboeta que aclama a República em 1910 que, nos anos 20, nos jornais, apela a quê? Apela à disciplina, à ordem, à hierarquia, que está cansada daquela anarquia republicana. E por isso, quando Salazar chega, e não devia ter chegado, atenção, reduzirmos a República à sua dimensão exata não significa branquear o Estado Novo. O Estado Novo é um regime ditatorial e repressivo. O problema é que a historiografia e, sobretudo, o discurso que chega a uma RTP, às escolas, aquilo que é a nossa memória, tende a desculpabilizar a Primeira República e tende a concentrar todos os males no Estado Novo.
Ora, José Manuel Fernandes, e é no último minuto, temos, portanto, aqui uma visão da Primeira República cheia de equívocos.
Eu acho que sim, acho que, aliás, vou contar muito, muito brevemente um pequeno episódio, uma conversa que uma vez, uma inconfidência, se quisermos, em tempos, no que foi a Maria Filomena Mónica, que me contou. Ela é uma estudiosa, também é historiadora, e que, a certa altura, em conversa com o Dr. Mário Soares, disse: doutor, essa sua visão da Primeira República está errada. Não, há não sei quantas coisas, de o número de eleitores, o número, a forma como eles participavam nas votações, o papel de Afonso Costa, tudo isso não está correto. E o Dr. Mário Soares respondeu: não quero que com esta idade vá mudar aquilo que aprendi desde que era miúdo. Portanto, e no fundo era um bocadinho aquilo que era a sua convicção e aquilo que foi um bocadinho que foi transmitido, porque foi a nossa...
Republicano e laico, era
republicano
a frase
e laico,
de
republicano
Soares.
E laico, quer dizer, claro que nós somos republicanos, enfim, eu não sou republicano no sentido radical do termo, acho que pode haver democracias monárquicas, mas independentemente disso, republicano no sentido de nos associarmos à Primeira República é que não de certeza absoluta, não é? Isso é que não sou de certeza. E essa ideia que está ligada àquilo que foi durante muito tempo uma opção republicana que trazia esses valores e que de alguma forma algumas pessoas prolongaram no nosso regime atual, é que devíamos romper de vez, porque essa imagem errada do que foi a Primeira República e que nós às vezes ainda tendemos a reproduzir pelo 5 de Outubro, devia ser corrigida. Não porque nós tínhamos que fazer justiça histórica, mas para podermos compreender a história, que é uma coisa diferente, para não repetir os erros da história.
Se calhar fez-se um bocadinho disto aqui, José Miguel Sardica, muito obrigada por ter estado neste Contracorrente. Obrigada também aos nossos ouvintes, José Manuel Fernandes, amanhã um outro tema no Contracorrente, vamos
mais
ver
atual.
Se será mais ou menos atual, é isso mesmo.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.